Meu Deus. Pai, ou Senhor, ou Senhor. O mundo é esse a gente está constantemente estirado, esticado. A gente vive um mundo de tanta beleza, tanta cor, tanta luz, Senhor, tanto som, tanta graça, tanto favor. Com tudo que a gente já fez nesse mundo, ele continua jardim. Ó Deus, há tantos recantos em que o Senhor manifesta nosso favor, a tua fidelidade. Não fosse a tua fidelidade, a gente não estaria apenas angustiado, a gente estaria desesperado. Desesperado. Com tudo e tudo, há tanta beleza, tantos sinais, ó Deus, renovados da tua misericórdia, da tua bondade nos céus, nas árvores, nas águas. Meu Deus, crianças nascendo, ingênuas, livres. A beleza, Senhor, das crianças, da vida. Cada criança que nasce nesse mundo é um testemunho do Senhor, da tua fidelidade, do teu compromisso com a vida. Ao mesmo tempo, Senhor, há tanta dor causada pelo nosso pecado, nossa desobediência, nosso distanciamento do Senhor. A gente foi criando tantas circunstâncias de enfermidade, de separação, de dor, de violência, de angústia, de inquietação. Mas o Senhor não nos deixa sós, o Senhor nos deu a tua paz, o Senhor nos deu a comunhão, Senhor. O Senhor nos deu a fé, o Senhor derramou sobre nós e em nós as tuas virtudes, para que possamos, ó Deus, fortalecer uns aos outros. Levantarmos o que está caído, sermos levantados quando caímos, aquentarmos, Senhor, uns aos outros, aquecer uns aos outros, trabalhar uns pelos outros e uns com os outros, em nome de Cristo Jesus, bendito é o teu nome. Quero clamar, Senhor, e pela Leandra, essa dor de luto, de morte, ó Deus, tão surpreendente, tão contrária, Senhor, aos desenhos que nós fazemos da vida, que ela seja consolada pelo Senhor, derramar virtude lá sobre o seu Ekel, Senhor, na idade avançada dele, que ele seja guardado do mal, Senhor. É só o que te pedimos, o Márcio, a Selminha, todos sejam, ó Deus, banhados aí, Senhor, na tua misericórdia, no teu favor. O Paulo, Senhor, lá com as angústias, ó Deus, ao cuidar da sua irmã, que ele encontre, Senhor, lugar no coração dela para derramar virtude no seu momento de dor. Quero clamar pela minha mãe, Senhor, que volta a ter sinais de dificuldade, está precisando de cuidados novamente, Senhor, que toda a casa, meu pai, o Ricardo, a Marcinha, já com tantos desafios, que aqueles que estão ali mais próximos da minha mãe, Senhor, sejam tomados, ó Deus, os médicos, as equipes, todos tomados ali, assim, de graça e favor para sustentá-la. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado por esses dias de tanta inspiração aqui em Vila Velha, Senhor, e obrigado pela comunhão, pela mesa. Obrigado porque a gente pode estar aqui, nos encontrarmos, compartilhar a virtude, fortalecemos a fé. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém e amém. Então, vou suspender aqui temporariamente aqui nossos comentários, como a gente sempre faz. A gente está nessa semana meditando, né, a partir, estimulados pelo princípio lá do osso com o seu osso, essa coisa muitas vezes desafiadora, essa coisa assim surpreendente que é Deus forçar, imprimir na nossa relação encontros e convivência e cooperação daquilo que tanto nos ajuda quanto nos desafia. Porque o osso do osso não é um osso igual ao outro osso. Então é a forma como o Pai estabeleceu de nós darmos apoio, sustentação, amparo, condição para o outro, mas a partir de relações que também nos desafiam, nos provocacionam, nos provocam, então que nos colocam numa condição de não imprimir padrões, estilos, características, não obrigar as pessoas a terem que viver a partir dos nossos padrões, mas a gente conviver a partir dos nossos compromissos e a partir das responsabilidades que assumimos uns com os outros. Esse esforço na preservação da unidade, esse incremento que nós representamos de suporte, de condição na vida um do outro. E para concluir essa jornada de reflexão, a partir desse esforço de unidade, relacionamento, de comunhão, aplicando de maneira intencional, submissa, esse princípio relacional das diferenças, né, dos desiguais, né, essa desigualdade que estimula a justiça e a unidade. Quantas vezes nós queremos relacionamentos de igualdades e não de equidade? O osso do osso nos desafia a equidade, nos desafia a justiça, nos desafia a compreensão, a cooperação e também nos liberta do juízo, da condenação de quem quer controlar, possuir, dominar. E aí aqui em Mateus, no capítulo 18, diz assim, a partir do verso 18, em verdade vos digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E esse eu estou de Deus é aí eu sou. Nós já compartilhamos sobre isso, mas não tem como não voltar essa reflexão no contexto daquilo que a gente está compartilhando durante essa semana. Que é essa condição de autoridade a partir de relações bem estabelecidas. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque estamos querendo enfrentar todas as coisas com poder. Às vezes a gente pensa que o que nos falta para a vida é mais poder. E na verdade o que nos falta para a vida é mais autoridade. Deus nos concedeu toda a autoridade. Jesus diz toda a autoridade que foi dada a ele, ele está entregando a nós. Então nós não temos déficit de autoridade. Nós temos déficit de poder, mas não de autoridade. E a vontade de Deus na nossa vida, ela não se realiza, ela não se manifesta, ela não se evidencia a partir de expressões de poder. A vontade de Deus só se estabelece na terra a partir de manifestações de autoridade. Então, às vezes, você está em uma correria louca, ensandecida, achando que te falta poder, te falta recurso, te falta saúde, falta tanta coisa. Então, às vezes, nós estamos pensando, né, em se eu tivesse mais saúde, se eu tivesse mais poder, se eu tivesse mais recurso, se eu tivesse uma estrutura melhor, se me fosse dado uma oportunidade, se eu pudesse ter mais capacidade, E, na verdade, não é isso que está nos impedindo está comprometendo aquilo que é o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Então, a vida é constrangimento. A vida, o enfrentamento da vida é um constrangimento permanente. Mas, apesar de toda a oposição, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a resistência, foi-nos dada autoridade. Deus não gera em nós um desejo para depois a gente ser frustrado no desejo que ele mesmo gerou. Deus nos diz assim: eu é que opero em vocês o desejo e eu também opero o realizar. Então todo desejo, todo impulso, todo movimento, toda vontade gerada por Deus na nossa vida é para ser realizado, é para ser concluído. Isso quer dizer que não há frustrações para o propósito de Deus. Não há como alguém dizer que se envolveu num propósito de Deus, que está respondendo, que assumiu a responsabilidade de cumprir o propósito de Deus e está sendo agora impedido. Se há um impedimento, se há uma resistência não superada, é porque nós não estamos aplicando na nossa vida as condições que Deus mesmo estabeleceu para que essa vontade fosse realizada e manifesta. Então, a condição que Deus estabeleceu para que a vontade dele fosse realizada é a concordância, é o empenho, a palavra empenhada, o compromisso assumido entre, no mínimo, dois irmãos. Então, não há expressão, não há como dar expressão da vontade, do propósito de Deus, se não for a partir de uma relação bem estabelecida, de um osso com o seu osso. Então, nós estamos usando muito mais de sensibilidade para saber onde é que nós estamos pecando contra essa condição relacional, essa natureza relacional, e nos arrependemos disso. Então, do que a gente tem que se arrepender, em essência? É da nossa solidão, do nosso isolamento, do nosso individualismo, da nossa sede de poder. Então, a nossa sede de poder está comprometendo a nossa condição de autoridade, vou repetir. A nossa sede, a nossa carência, o nosso desejo de mais poder para não ter que relacionar. Por que que a gente quer mais poder? Vou dizer por que que a gente quer mais poder. Aqui a gente quer mais poder para não ter que depender. A gente quer mais poder para controlar em lugar de influenciar. O poder, ele é diretamente proporcional. O poder é diretamente proporcional. Meu Deus, é o Átila que está aqui, rapaz. Te amo, meu irmão. Que abraço forte. Eu quero transmitir para você que alegria, que gratidão ter a honra de ter você sentado aqui nessa mesa com a gente. Aleluia. Que presente. A gente esteve lá agora em Uberlândia, encontramos lá tantos pastores lá, um encontro tão vivo, tão maravilhoso, de amigos, pastores ali em Uberlândia. E Átila, assim, meu irmão, gratidão, viu? Que privilégio a gente poder compartilhar juntos aqui nessa mesa. Acabei de vir aí da nossa Berlândia encontrar nossos irmãos queridos aí. Isso foi uma coisa que mudou lá na cidade de Berlândia, entre os irmãos lá. A igreja na Uberlândia começou a ser tão mais eficaz, tão mais contundente, tão mais relevante na cidade, quando ela deixou de ter crise de poder. E esses homens, homens de Deus, amigos, entenderam o privilégio de preservar a unidade, a comunhão, o relacionamento. Quantas tristezas foram poupadas, quantos escândalos foram evitados, simplesmente porque somos amigos. Ninguém está lá querendo prevalecer uns sobre os outros, não há um espírito de competição, não há aquele medo de que alguém vai roubar a ovelha de quem quer que seja. Quando alguém entre nós lá tem desejo de participar de um outro ministério, ele é enviado, ele é abençoado. Ele não é subtraído, ele é multiplicado. Então, eu quero compartilhar isso porque poder é uma capacidade de um sobre o outro. Autoridade é uma capacidade em favor um do outro. Então, a autoridade não é sobre, ela é em favor de. Então, por isso que quando dois ou três estão em comunhão, é porque nós estamos usando tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida em favor um do outro. E não tentando usar o nosso poder um sobre o outro. Desculpem. Então, coisa de velho aqui, né? Então, muitas vezes a gente faz um esforço muito grande de poder e não percebe que, deixa Deus ministrar o nosso coração, que tudo aquilo que é conquistado na base do poder um sobre o outro vai exigir mais poder ainda para controlar e para manter aquilo que foi conquistado com poder. Por isso que isso é uma doença, o poder é uma patologia, o poder é uma deformidade. Então a gente pensa que o poder traduz saúde, mas não, quem é apegado ao poder é um demente, é um insano. Deus é senhor de toda a criação, não é por causa de todo o poder que ele tem, é porque a vontade dele, e é uma vontade gerada em amor, faz com que ele tenha autoridade no princípio. Então tudo foi feito a partir de uma autoridade que gerou, e não de um poder que se estabeleceu. Então Deus não estava fazendo alguma coisa para manutenção, para patentear, para evidenciar o seu poder. Não. Deus, como expressão da sua natureza relacional, na forma em que a autoridade do Pai está em favor do Filho, a autoridade do Filho está em favor do Pai, e a autoridade do Pai e do Filho estão em favor do Espírito Santo, e a autoridade do Espírito Santo está em favor do Filho e do Pai. Então, assim, essa dinâmica de colocar tudo que somos, tudo que temos em favor uns dos outros, nos confere autoridade. E aí, o Senhor está nisso. O Senhor está nisso. Então, onde há verdadeira autoridade? O que é verdadeira autoridade? É que nós colocamos a nossa vida em favor um do outro. E não a nossa pretensa capacidade como domínio, como controle sobre o outro. Então, as principais crises na humanidade, as principais crises... Vou falar uma coisa que os irmãos compreendam. Não tem casamento que está vivendo crise de relacionamento. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou vivendo uma crise de relacionamento lá no meu casamento. Não, você está vivendo uma crise de poder. E isso está comprometendo o relacionamento. É porque diante da crise a gente quer controlar o outro. A gente acha que para sair da crise nós temos que assumir o controle do outro. Então isso não é uma crise relacional. Isso é uma crise de poder. Isso é uma crise individual. Nós temos ali duas pessoas que estão individualmente querendo colocar o poder delas para controlar o outro. Em vez de usar a autoridade dela em favor do outro. Só tem um jeito de sair dessa crise de poder. É se a gente entender a natureza do relacionamento. E a natureza do relacionamento é a gente colocar a autoridade em favor um do outro. Então, quando eu coloco a minha autoridade em favor do outro, eu esvazio o senso de poder. Então, quando Jesus se esvaziou de todo o poder, ele estabeleceu um paradigma de autoridade que esvaziou o próprio poder. Amém, irmão? Nem brinca, não é nenhum nem outro mandar, não. Sei que você está fazendo uma brincadeira aí, mas... nem brinca. Nem brinca. A autoridade, ela não é gerada, ela é manifesta. Quando nós colocamos a nossa vida em favor uns dos outros, esse é o ambiente para manifestação da autoridade. Então ela se manifesta. E ao se manifestar, ela gera as condições para que a vontade de Deus seja revelada. Então a relação é o ambiente no qual a autoridade se manifesta. E uma vez a autoridade manifestada, nesse ambiente de comunhão, ela gera, ela oferece as condições para que a vontade de Deus seja revelada. Amém? Aleluia. Então, que a gente se desempodere e assuma relações que vão nos desafiar, porque são relações desiguais, exatamente desiguais para que haja expressão de justiça e para que a gente desencane, né? Se a gente desça desse trono escravizante de poder e a gente possa assumir toda a autoridade que nos foi dada. Amém? Colocando nossa vida em favor uns dos outros. Fica na paz, um forte abraço. Se Deus quiser, domingo, às 8 horas da manhã, nós temos aqui mais um encontro de princípio, domingo que vem, às 8 horas da manhã, se Deus quiser, nós estamos aí começando bem a nossa próxima semana, porque uma semana de primeira não começa na segunda, então vamos lá para o nosso encontro de princípio, se Deus quiser. Se Deus quiser também, vou estar lá na minha casinha, junto da loiraça lá, vai ser um tempo maravilhoso, a gente volta para casa amanhã bem cedo, vamos estar lá hospedando a família do nosso querido Mateus, a casa vai estar cheia, movimentada, e a gente vai estar lá juntos em comunhão, vai ser maravilhoso, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, até domingo, se Deus quiser.